Então vamos lá retomar Hunter x Hunter. O Kitsune dessa semana é a parte 1 de 3 do suposto melhor arco da história dos shonens de luta. Vamos começar Chimera X. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de alguma obra específica diferente das mais variadas áreas: literatura, cinema, quadrinhos, mangá, anime. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. O seu apoio é importantíssimo para a continuidade desse podcast e você pode apoiar esse podcast pelo Catarse. Eu só consigo continuar fazendo esse podcast porque eu tenho os meus apoiadores e cada centavinho, cada realzinho faz uma enorme diferença. Então, se você gosta do nosso trabalho, clica no link que está na descrição do podcast para você apoiar esse podcast e apoiar todos os meus projetos na internet, beleza? E você pode participar do nosso Discord, que rolam as nossas opiniões, as nossas discussões sobre o conteúdo, rolam votações de temas. O próximo podcast, se eu não atrasar, vai ser um tema votado pelos apoiadores. E você também tem os seus comentários lidos aqui no podcast. Pode mandar o seu e-mail também para leokitsune@gmail.com. Como eu falei na abertura, esse podcast vai ser a parte 1 de 3 do Chimera Ants. Eu dei uma olhada na extensão das coisas e eu acho que vale mais a pena destrinchar um pouquinho o arco do Chimera Ants, porque ele é o arco mais longo de todo o Hunter x Hunter. Ele é razoavelmente complexo e eu já acho que eu já tô deixando coisa passar nesse espacinho super curto de tempo da abertura desse arco. Então imagina se eu colocasse tudo de uma vez em um episódio só. Então eu vou dar uma espalhada para eu conseguir pensar melhor nas coisas que estão acontecendo no arco. Eu falei que é parte 1 de 3 porque a minha divisão é basicamente o início até o nascimento do rei, ou seja, toda a parte que existe a rainha. Depois a outra parte é toda a parte do reinado do rei, das Chimera Ants. E a última parte é só a invasão do castelo. Que é uma parte longa, né? É uma parte razoavelmente longa do arco. Então a gente vai ter 3 podcasts para falar só de Chimera Ants. Esse podcast vai do meio do volume 18 até o meio do volume 21, ok? Vai na descrição do podcast para você ver quais capítulos eu estou falando, beleza? O arco do Chimera Ants é um que eu tenho lembranças muito difusas. Assim como muita coisa na minha vida, no geral. Mas o arco do Chimera Ants eu tenho lembranças muito difusas. Eu acabo misturando coisas, misturando momentos. Tem coisas aqui nesse começo que eu não lembrava que existiam. E eu tinha uma impressão completamente diferente da extensão e da sensação de leitura dele. Porque eu acho que a gente tem uma lembrança muito forte da invasão. Da presença muito forte do narrador, por exemplo. Que muita gente sempre fala do narrador do Hunter x Hunter. Será que é necessário? Será que é bom o narrador numa história em quadrinhos, etc, etc. Então, a parte da invasão é uma das partes que eu tenho mais lembranças específicas, ao mesmo tempo que tem toda uma área de coisas que eu não tenho nenhuma lembrança específica. Várias coisas que ocorrem enquanto estão rolando lutas, que tem uma luta do Gon, tem a luta do Killua, tem a luta do Netero, que todo mundo gosta. Mas tem outras coisas acontecendo paralelamente que eu não lembro direito. Simplesmente não lembro. Esse meio, que vai ser o próximo podcast, eu não sei o que acontece. Não sei. Eu sei que tem um longo período antes da invasão e eu não tenho nenhuma lembrança disso. Nada. E esse começo eu tinha uma certa lembrança específica, mas eu não lembrava de uma coisa muito interessante, que é esse começo é muito ligeiro, muito objetivo. Tem nenhuma enrolação. Chega quase a ser um problema. A gente tem uma ideia de Hunter x Hunter por conta das paredes de texto, de coisas hipercomplexas, essa coisa que está acontecendo agora no mangá que tem a ver com a guerra de sucessão lá de Kakin, não é isso? Dentro da baleia que está indo para o continente negro. Então a gente tem essa ideia de Hunter x Hunter, mas a gente esquece que Hunter x Hunter é um mangá muito objetivo. Ele é muito ligeiro. A quantidade de coisas que já aconteceu e a gente começa o arco do Chimera Ants no volume 18 só. É que também tem a ver muito com os hiatos, né? As pausas que o Togashi acaba tendo que fazer por problema de saúde dão a sensação da nossa experiência com o mangá de tudo ser muito enrolado. Mas quando você para ler, o bagulho passa voando. E esse começo do Chimera Ants é muito rápido. muito por conta de uma necessidade narrativa, inclusive. Ele precisa fazer com que a gente tenha a sensação de que é um problema urgente e repentino que precisa ser resolvido o mais rápido possível, porque senão vai dar uma merda muito grande. E ele consegue. Consegue muito. Porque veja bem, a gente começa esse arco lá no fim do Greed Island, que é quando ele faz a cartinha, né? E vai ver o Jing, ele acredita que ele vai ver o Jing, e na verdade é o Kaito. Nesse capítulo que ele encontra o Kaito, a última coisa que acontece no capítulo é mostrar a rainha saindo do mar. Então, muito rapidamente, beleza, começou outro arco, hein? Começou outro arco. Não tem um espaço assim de buffer pra gente dar uma descansada. Ah, tem o capítulo que o Gon vai tomar um sorvete. Ah, o capítulo que o Killua visita de novo a família e dá um abraço no papai. Não, não tem isso. De cara, já está começando um bagulho aqui, beleza? E aí as coisas vão acontecendo como uma bola de neve, né? É quase sufocante o quanto as coisas vão acontecendo como uma bola de neve. Apesar de ele conseguir ser razoavelmente didático. No que ele precisa ser didático, ele é didático. Mas ele também é muito objetivo. Ele não explica mais do que o necessário. Até porque certas coisas a gente não sabe com exatidão. Os caras, né, os estagiários de biologia do Kaito, têm certas informações sobre a espécie das formigas quimera, mas muito do que acontece acaba tendo que ser extrapolação, porque é muito extraordinário. Então tem uma explicação do funcionamento das formigas quimera. Ah, é uma espécie de inseto que tem uma evolução muito estranha, que ela come outras espécies para poder absorver características do que ela comeu para passar para os filhotes, e os filhotes são becos sem saída evolutivos. Os filhotes não conseguem reproduzir, mas aí ela consegue garantir uma sobrevivência da espécie reunindo várias coisas diferentes de tudo que está à volta dela. Então, a partir daí, você meio que pressupõe que, por muito tempo, na evolução da espécie das formigas quimera, elas continuaram como pequenos insetinhos, mas, de repente, houve um ponto de inflexão e a evolução delas virou uma progressão geométrica. E aí acabou que, muito de repente, ninguém viu acontecer. Elas viraram o que viraram, viraram quase seres humanos conscientes falando e tudo mais. Tá certo que acaba que algumas coisas ficam um pouco esquisitas. A gente vê, por exemplo, no comecinho do arco, que ela, a rainha, né, acaba saindo do mar e caindo numa caverna, e o que ela consegue comer são peixes e crustáceos. Então, antes de ela achar seres humanos, tem uns filhotes de formiga quimera que são muitos, as partes do corpo dela são uma mistura estética da característica insetoide da rainha. Vários dos membros, né, das patas, assim, das pernas e braços, têm aquelas juntas muito características da rainha das formigas quimera. Os dedos muito característicos da rainha, que tem aquelas pontinhas, né, tipo, são tubulares com umas pontinhas, assim. Então, são essas características com partes de peixes e de caranguejos e crustáceos e tudo mais, só que grandões. E aí ela acha os seres humanos e logo em seguida você já vê formigas quimera com características humanas. Tudo bem, é lógico que você entende por que aconteceu isso, como aconteceu isso. Só que ele está suprimindo muito tempo. Então a gente logo em seguida já vê formigas que falam e estão usando roupa. E é esquisito. Talvez a gente pudesse ter um pouquinho mais de espaço e de estágios para acompanhar essa evolução. Por outro lado, o Togashi está, de fato, brincando com a supressão do tempo. Porque, veja bem, o volume 19, para mim, é um dos exemplos mais fascinantes dessa supressão de tempo do Togashi. Peguem, se vocês têm aí nas suas casas a coleção do Hunter x Hunter em mangá físico, ou então vão atrás disso em algum lugar, né, digital, sei lá. Dá uma olhada no volume 19. O volume 19 começa com eles pesquisando para saber em que lugar que pode ter caído a rainha das formigas quimera. Porque eles acharam um braço, né? Tipo, ah, não, vamos avaliar as correntes do mar, de onde que esse braço pode ter sido levado pela correnteza do mar. Então, para a gente calcular onde ela pode estar agora que o braço foi levado a partir do local onde ela estava. Começa com isso, que é muito embrionário. Acaba com o Netero chegando e apitou matando o Kaito. Muito rapidamente. É uma progressão muito rápida. Você tem todo o período que o Gon, o Killua e o Kaito passam dentro de NGL combatendo as formigas. Tem o desenvolvimento da personalidade, da individualidade das formigas. Você entende a sociedade inteira das formigas. Tem o nascimento da primeira general, que apitou, né? Antes de aparecer o Puff e aquele outro que eu sinceramente esqueci, que é o Borboleta. O Puff é o inspirado no Parasite. O cara é Borboleta, eu nunca lembro. Mas a Pitou é a primeira que aparece. E aí você tem a Pitou lutando contra o Kaito, matando o Kaito. E o Gon e o Killua tendo que sair fugido. E o Netero chega com o Nove e o Moral. Tudo isso em um volume. 10 capítulos, mais ou menos. 200 páginas. É um bagulho inacreditável. É um bagulho muito doido. E nesse meio tempo, a gente também não sabe exatamente qual é a relação de tempo entre uma coisa e outra. Tipo, quanto tempo exatamente foi desde que a rainha comeu os primeiros humanos até desenvolver aquelas primeiras formigas? Quanto tempo da rainha achar os humanos depois que ela caiu naquele lugar? Quanto tempo foi desde que o Kaito achou aquele braço e depois eles entraram em NGL? Porque num certo momento você percebe que tudo rola muito rapidamente. O Kaito, o Gon e o Killua saem correndo, acham lugares, fazem várias lutas. O Kaito se fode, o Gon e o Killua vão embora. Isso é no espaço de, sei lá, um dia. Mas também tem um certo momento de eles estão andando por NGL com guia turístico. Não exatamente um guia turístico, mas tipo um cara que está supervisionando eles por parte do governo de NGL. Então existe uma relação de deixar tudo meio turvo da nossa percepção de tempo. Então ele brinca muito com essa supressão de tempo. E é muito interessante essa brincadeira com a supressão de tempo. Deixa a gente meio desorientado. E eu acho que eu realmente acredito nesse momento aqui que é meio proposital, sim. Faz parte da nossa sensação de falta de controle da situação. A gente não tem controle do quanto esse problema está se acumulando. Então ele explica o que tem que explicar para você entender o necessário, mas ele não explica mais do que o necessário. O que é o total oposto do que a gente acredita que é Hunter x Hunter, de paredes de texto e tudo mais. Ele faz isso das paredes de texto explicando regra atrás de regra atrás de regra quando a história precisa. Quando ela precisa o oposto, ele faz o oposto. E você não entende tudo. Por exemplo, não precisa de explicação demais para a gente entender que não dá para ser uma guerra contra as formigas quimera. Nem politicamente e nem na prática. Porque politicamente não daria para você organizar uma invasão em massa do país NGL. Daria um problema diplomático bizarro sem nenhuma prova de verdade que algum problema está acontecendo. Porque tem uma explicação muito breve da política de NGL. Mas também tem o problema que é, se você mandar um monte de gente capacitada, mas não extremamente forte, você pode criar um exército de vítimas das formigas e causar mais um pico de evolução. É, por exemplo, uma ótima explicação de por que você não tem nesse arco um cara como o Leório. O Leório é um cara que é competente no que ele faz, é um cara legal, a gente gosta dele, seria bom ele estar nesse arco, do ponto de vista da minha experiência de leitura, porque eu gosto do Leório e tudo mais. Mas ele não tem garantia de que ele vai vencer todas as lutas contra as formigas quimera. E se você dá um cara como Leório para as formigas quimera, que é um cara que tem muita capacidade e tem nem e tudo mais, você pode causar mais um pico de evolução. Então você tem que ter só alguns dois ou três carinhas num nível divino, porque esses caras não vão perder. E é por isso que tem que ser o Netero. Tem que ser o cara mais forte do mundo. E é mais um desses momentos que faz com que a gente perceba a disparidade de poder, o abismo de poder nesse mundo. É uma das coisas que eu mais gosto em Hunter x Hunter, sinceramente, é uma das coisas que eu mais acho fascinante, que a gente não tem uma ideia específica, apesar de ter, né, nesse arco tem uma explicaçãozinha de numérica meio besta que não tem validade real, mas é um bagulho que a gente tem e é mais usado pra fazer piada, de certa forma, que é o poder do Knuckle. Mas a gente não tem essa medida prática de tamanho de Nen e nível de Super Saiyajin, nem nada disso, pra gente medir quem é mais forte que quem. Mas a gente tem o tempo todo uma sensação de que o Gon e o Killua são foda, mas eles são peixe pequeno. E tem um mundo de pessoas que são, tipo, monstros. E pra esse caso específico tem que ser monstro. Acabou. Só pode ser monstro. Até porque mesmo o Netero, que é um monstro, ainda tá muito abaixo do inimigo real, lá do final dessa parte que a gente tá lendo, né? O Netero já tem indiretamente uma medida do poder do rei e ele percebe que ele está muito abaixo do rei. Então, se o Netero tá muito abaixo do rei, imagina o poder do rei. E é só isso que a gente tem que sentir A gente tem que sentir a sensação da diferença de poder, mas não tem uma medida exata. E eu acho isso ótimo, eu acho isso maravilhoso. Mas então, voltando ao que eu estava falando inicialmente, e você entende que é por isso que tem que ser essa missão pequenininha. Não é um monte de gente, não é um exército, não é nada disso, não é uma guerra generalizada. Tem que ser uma infiltração e tem que ser com gente foda. Então, por isso, o Gon e o Killua talvez não possam participar. E é uma explicação muito ligeira e você entende nas entrelinhas e segue o jogo e ele não explica mais do que o necessário. Isso é muito legal. Agora, essas questões que eu citei brevemente aqui sobre a política de NGL são uma coisa que ainda precisa ser melhor explorada. Se é que vai ser totalmente explorada, porque eu acho que o arco do Quimera Ents não fica o tempo todo em NGL, né? Porque tem lá um conglomerado de estados ali, NGL fica numa ponta, na outra ponta tem aquela Gouto Oriental, eu acho que é Oriental, não é Ocidental. Enfim, tem aquela Gouto Oriental, que eu acho que a invasão é no castelo de Gouto Oriental. Então a gente não vai passar tão mais tempo assim na NGL. As questões políticas da NGL, eu ainda precisaria... É isso que é foda de fazer podcast toda semana. E você não consegue se debruçar tão bem quanto gostaria em tudo. Por mais que eu esteja dividindo esse arco em três partes, eu ainda não consegui me debruçar tanto quanto eu gostaria no mangá. E também me falta conhecimento, né? Porque assim, as referências de o que o Togashi está se inspirando para criar a NGL são várias possibilidades. Ele pode estar apelando para uma ideia meio de ecofascismo, mas eu não vou falar de ecofascismo porque eu não entendo de ecofascismo. Só estou dizendo que talvez tenha uma inspiração. Sempre que eu penso no NGL, eu penso em Amish, sabe? A nossa ideia geral de fora do que são os Amish, né? Talvez essa seja uma inspiração mais direta, né? Que são aquele um povo recluso que não usa nenhuma tecnologia. Talvez exista aí também uma referência à nossa ideia ocidental capitalista do que é a Coreia do Norte. Mas talvez uma referência mais imediata de Coreia do Norte seja mais Gouto Oriental. Eu acho que aquele grande líder da Gouto Oriental é mais uma espécie de Kim Jong-un que vai aparecer depois. Então talvez NGL não seja tanto assim nossa ideia ocidental capitalista do que é estereotipadamente a Coreia do Norte. Mas o que a gente consegue ter de um vislumbre de uma ideia política por trás do NGL é através do Jairo. Porque esse é o arco que tem o Jairo. E o Jairo é um dos grandes mistérios de Hunter x Hunter. O Jairo é um defeito de Hunter x Hunter? É um problema? Esse personagem ter sido esquecido foi um lapso do Togashi que causa um ponto fraco, um furo de roteiro em Hunter x Hunter? Não sei. Uma coisa que eu posso dizer é que ele me parece um potencial desperdiçado. De fato, ele é um personagem fascinante. Por outro lado, a maneira como ele é introduzido na história realmente me parece um parêntese. Não me parece que ele está preparando um negócio que depois vai dar em alguma coisa. Parece que ele quis usar um momento desse arco para contar um conto e levantar uma ideia. É muito interessante a gente perceber quando que o Jairo aparece na história. O Jairo aparece na história depois do Knuckle aparecer na história. Inclusive, pequeno parêntese aí, é que ele apresenta uns quatro personagens ao mesmo tempo, que são todos personagens com nomes de jogadas de beisebol, né? Knuckle, Palm, Shoot e o Jairo, que o nome dele é baseado em Gyro Ball, né? Que é tipo uma bola giratória. Eu não entendo de beisebol, ok? Mas o Togashi gosta muito de beisebol. Lê o Level E, por exemplo, tem um arco inteiro baseado em beisebol. Eu não entendi nada. A única parte de Level E que eu não dei risada porque eu não sei nada de beisebol. O Knuckle aparece na história. É um personagem muito legal, eu adoro o Knuckle. E ele é o primeiro a questionar o que está acontecendo. Porque veja bem, eu falei que esse arco cria uma sensação de urgência muito grande. As coisas começam a correr e o problema é muito grave. E os caras saem disparada para tentar ir atrás e deter o nascimento do rei o mais rápido possível. Se fodem muito rapidamente, não sei o quê. E aí o Netero já chega no lugar e já tem um plano de eliminar todo mundo. Tipo, o Netero já neste trecho que eu estou falando nesse podcast, que vai até o meio do volume 21, ele já tem lá aquela salinha criada pelo 9 e tem uma pilha de cadáveres. Depois disso, o Gon e o Killua são meio que colocados contra, mas aí eles fazem amizade e tudo mais com o Knuckle. O Shoot tá sempre oculto, né? Mas o Knuckle tá aparecendo em primeiro plano ali falando com eles. E o Knuckle é o cara da hora, uma espécie de Gon com Kuwabara, né? E ele é muito gente fina, mas ele só tem a pose. Eu adoro o Knuckle, adoro o Knuckle. Ele fazendo o desafio com uma bandeira escrito bom de briga ou alguma coisa parecida, falando: vamos lutar, a gente tem que lutar, me encontra lá na pracinha pra gente lutar. É muito engraçado. Mas o Knuckle é o primeiro que fala: eu não sei se a gente deveria simplesmente eliminar toda uma espécie só porque eles são fora da norma. E esse é meio que um ponto de virada nessa história também. Porque até aquele momento, as formigas quimera eram tipo monstros horríveis, matadores com sede de morte, sangue e maldade. Tem até um momento muito curioso que o Kaito fala, e veja bem, o Kaito não tinha a informação total naquele momento, então aquilo é meio que a maneira dele pensar, talvez. Ele fala que agora que as formigas estão com DNA misturado com o de bandidos, elas são do mal, ou algo próximo disso. O que meio que implica na cabeça dele, sem a informação total, veja bem, que a maldade e a criminalidade é uma coisa meio inata. As formigas quimera estão assim se organizando como uma organização, um grupo maldoso que mata, porque eles comeram bandidos e os bandidos são do mal. Depois a gente vai entendendo que eles de fato têm lembranças de vidas passadas. Tem uma quimera ente sapo que lembra do momento da morte. Tem aquele leão, que eu nunca lembro o nome, que lembra de quando era um leão e agora percebe como é ser racional e percebe que ele não tem que ser um maluco. Ele pode ser racional e pode aprender. Então, tipo, a gente não vai lutar agora. Não é hora de lutar. A gente pode recuar, observar e depois fazer o nosso movimento. Mas a gente vai mais ou menos aprendendo isso, que eles têm essas lembranças da vida passada. Mas até aquele momento eles são só do mal, são monstros. São um problema que precisa ser eliminado o mais rápido possível. Até o Knuckle falar isso. Ele gosta de animais e tudo mais. E ele fala: eu não sei se a gente tem que eliminar essa espécie inteira só porque eles são fora do padrão. São fora da norma. E esse é um momento que a história para e reflete sobre si mesma. No capítulo seguinte é o capítulo do Jairo. Eu inclusive acho que na verdade o Jairo é introduzido nas últimas páginas do capítulo que o Knuckle fala isso. E aí a gente tem a história do Jairo. E a história do Jairo é uma história muito próxima da Guerin Ryodan. Tem um paralelo muito forte com a Guerin Ryodan. A Guerin Ryodan é um grupo de pessoas que nasceu no lixão, basicamente, e agora eles fazem as coisas por eles mesmos. Eles têm uma família e uma camaradagem para com eles mesmos, mas eles meio que se vingam, de certa forma, do mundo. Eles estão em direta oposição ao resto do mundo. A NGL é a criação do Jairo e, de certa forma, é a mesma coisa. Só que o Jairo, pelo jeito, não era um usuário de nenhum ultrapoderoso. Então você tinha um cara que comeu o pão que o diabo amassou a vida toda, foi maltratado pelo pai, por todas as pessoas ao redor dele, só viveu na pobreza com o mínimo do mínimo possível, e quando ele percebe que a vida dele foi totalmente manipulada para ser horrível, não por exata necessidade, também por necessidade, por ele estar num ambiente de pobreza, mas porque o pai dele meio que projetou tudo para esse moleque se fuder, ele se revolta e contra-ataca. E quando ele se revolta e contra-ataca, o ponto máximo dessa revolta dele contra o mundo é a NGL. A NGL é um país isolacionista, mas que secretamente pratica ali, agora eu não lembro se é tráfico de drogas, produção de drogas, tráfico de armas ou os dois ao mesmo tempo, mas é alguma coisa do tipo. Então ele está ativamente fazendo mal para o mundo, né? E eu vejo muito isso como uma espécie de vingança do Jairo, mas é a vingança do oprimido. Ele foi a vida toda dele oprimido. Ele foi, tipo, o elo mais fraco, a última consequência, a base da cadeia alimentar do capitalismo, digamos assim. E agora ele chegou no topo com uma enorme vingança contra o mundo. E depois disso ele foi devorado. Então ele mais uma vez, tem até a ver um pouco com aquilo que eu falo da escala de poder, né? Ele não conseguiu, ele foi sobrepujado por um poder maior e agora ele é uma formiga que lembra de quando ele era o Jairo. Assim, como conceito eu acho fascinante. É por isso que eu digo que é um potencial meio desperdiçado, porque eu queria ver mais desse personagem, ver o que ele tem mais pra fazer na história. Por outro lado, o que ele tem mais pra fazer na história? Sinceramente, considerando tudo que a gente sabe que acontece depois disso, considerando como essa história se desenvolve depois disso, a gente precisa do Jairo? Eu fico pensando que talvez o Jairo fosse mais interessante como um personagem que ressurgisse depois do arco de Quimera Ents. Talvez lá no continente negro, ele tá lá na baleia, alguma coisa do tipo. Ele fosse mais interessante do que participando no arco do Quimera Ents. O arco do Quimera Ents é uma grande operação de infiltração e assassinato. E você não precisa do Jairo ali. Ele tá lá para exemplificar coisas. Tá lá pra gente pensar nesse contexto. Tá lá pra gente humanizar as formigas Quimera. Porque o Jairo, ele é uma espécie de microcosmo das formigas Quimera. Ele é o resultado de morte que agora se tornou uma nova espécie, um ser de morte. As formigas Quimera são isso. Todos eles foram assassinados e revividos como uma outra coisa, e uma outra coisa que é lançada contra a humanidade, e talvez a humanidade merecesse. Ele é um microcosmo, e é interessante que ele venha depois do Knuckle ser o primeiro a humanizar as formigas Quimera. E depois que isso tudo acontece, que você tem o Knuckle, que você tem o arco do Jairo e tudo mais, é que surge o rei, e aí a gente tem um novo momento de humanização das formigas Quimera. Você tem aquele cara que é a formiga Quimera Coach, que passa a ser muito mais razoável. Sempre foi a formiga Quimera mais razoável de todas, mas passa a ser uma pessoa, assim. Ele é alçado, olha que horrível essa maneira de pensar também, né? Ele é alçado à categoria de pessoa, junto com as outras pessoas humanos da história. Porque aí você tem uma outra escalada de poder com o surgimento do rei e dos generais, e todos os outros, dependendo de como elas encaram essa situação, acabam sendo colocados numa situação de vitimização. Então você tem, a partir do Jairo e do Knuckle, veja bem, você tem a partir desses momentos um momento de humanização mais forte das formigas. Então eu acho que já cumpriu o seu papel. E mais uma vez, eu realmente sinto, da maneira como isso acontece, como uma interrupção, é um corte, é uma interrupção completa do que a gente estava vendo. Do nada, o Togashi decide que vai contar essa história desse personagem que você não conhecia agora. Então, realmente me parece um parêntese, é um paralelo. É realmente tipo, pera um pouco, eu vou contar isso aqui, e aí você pensa nisso aqui, e a gente volta pra história que eu tava contando. Ó, tô apresentando esse personagem, fica de olho nele, hein? Que ele vai voltar depois! E aí ele esqueceu, e aí foda-se, ai, que roteirista ruim. Não acho que seja isso, realmente não acho que seja isso. Mas... falando em apresentar personagens novos que a gente não conhecia, esse é um arco que faz muito isso. Tem muito personagem novo. Claro que nem todo personagem novo é super uau, né? Como eu amo esses personagens. Tem todos aqueles estagiários de biologia do Kaito que a gente não liga, eu não sei o nome de nenhum deles e eu caguei para todos eles. Mas assim, o próprio Kaito é um personagem novo. Quando você para pra pensar, a gente conheceu o Kaito em 1,5 capítulos lá no começo da história. E aí 18 volumes depois, o Kaito ressurge e aí a gente conhece o Kaito como uma pessoa. E não como aquele cara que o Gon uma vez viu na floresta. Aí você tem a Palme, que é uma personagem muito divertida. O Knuckle, que é um personagem muito carismático. O Chute ainda não, mas o Chute vai protagonizar o meu momento favorito de todo o Hunter x Hunter. É um dos momentos mais marcantes de qualquer coisa que eu já vi em termos de anime e mangá. É um momento do Chute lá na frente. Mas por enquanto, ele é só uma ponte para outras coisas que a gente vai discutir daqui a pouco. E a gente acabou de ser apresentado nesse ponto aqui, depois do nascimento do rei, ao Moral e ao Nove, né? Mas esse também, a gente acabou de ser apresentado, ele já tem muita personalidade, mas por enquanto a gente não sabe quase nada deles. Quanto ao Kaito... é muito curioso até, entre as coisas que eu falo que a hiperobjetividade desse arco do Hunter x Hunter pode acabar sendo um problema, talvez fosse bom a gente ter passado um pouquinho mais de tempo com o Kaito. Talvez fosse bom a gente ter passado um pouco mais de tempo com ele, porque a gente passaria pelo momento da aparente morte do Kaito e o impacto talvez fosse maior. Eu digo isso em termos de talvez... porque eu acho que foi eficiente o suficiente. Eu não sei se precisava ser mais emocional do que foi. Porque realmente a gente passa muito pouco tempo com ele. Tipo um volume e meio de mangá só. Sabe, é muito rápido. Mas o Togashi é foda. O Togashi é complicado. Ele conseguiu fazer com que o momento... assim, a gente passa um volume e meio com esse personagem. Ele é morto e vira um momento catártico, que é um ponto de virada importantíssimo pro Gon, e a gente acredita. A gente acredita por conta do contexto, por conta de quem é o Gon, por conta da relação do Gon com o Kaito, e por conta de, mais uma vez, esse trecho da história ser muito narrativamente eficiente dentro da sua economia narrativa. É só você parar para pensar que esse arco começa com o Gon indo atrás do pai e ele acha o Kaito. E o Kaito é claramente uma figura paterna. Muito rapidamente se torna uma figura paterna. O Kaito é, no mínimo, um exemplo do que um Hunter deveria ser pro Gon. E, no máximo, a ideia que o Gon tem do Jing, do próprio pai. Você pode interpretar dessa maneira, eu interpreto próximo dessa maneira, que ele acaba virando uma espécie de proxy, uma espécie de substituto do pai na cabeça do Gon. O Gon não sabe como é o Jing, mas o Gon sabe que o Kaito é muito próximo do Jing. E o Kaito faz X. Então, o Jing deve fazer algo próximo. Deve ser uma pessoa próxima dele, uma pessoa tão legal quanto o Kaito. Desde lá de o Greed Island, ele tá vendo exemplos de pessoas que conheceram o Jing e como essas pessoas são legais e tudo mais, mas o Kaito é um cara que tava, tipo, cadastrado com o nome do Jing no jogo, sabe? Então, é muito o Jing, só que não o Jing. E naquele momento ele vê uma figura paterna dele morrendo, ou próxima de morrer. Eles acreditam muito fortemente que ele não morreu, né, depois daquilo. Pelo menos o Gon acredita que não morreu. Inclusive, eu acho muito foda você ter essa confiança, uma confiança infantil muito forte. Ele não morreu. Eu tenho certeza que ele não morreu. Então a gente tem que fazer de tudo pra voltar pra salvar o Kaito. E tudo que eles estão fazendo é pra salvar o Kaito. Logo depois mostra a Pitoko com a cabeça do Kaito. Sim, ele tá morto. Acabou. Já era. Lógico que tem reviravoltas aí, mas esse choque é muito bom. Eu gosto demais desse choque. O Kaito é outro que podia passar um pouco mais de tempo na história só porque ele parece um personagem legal. Ele tem aquele Nen, aquele poder de Nen lá, aquela habilidade específica dele, que é muito esquisita e muito curiosa e muito divertida. E ele é um personagem que talvez fosse muito interessante de ter ao lado do Gon, pro Gon se desenvolver. É lógico que é muito importante ele não estar ao lado do Gon no desenvolvimento do Gon, porque se ele estivesse, talvez o desenvolvimento do Gon fosse diferente. E aí a história seria diferente e não seria tão interessante quanto ela é agora. Apesar de que a gente já tem uns sinais muito interessantes de algo que pode estar acontecendo com o Gon, e o estopim é justamente o Kaito. Porque tem uma coisa que me chamou muito a atenção nesse trecho. Muito, demais. A gente passou esse tempo todo com o Gon sendo um personagem que tenta fazer tudo muito corretamente. Ele tem uma ideia muito específica do que é correto, e ele é muito teimoso e ele quer fazer as coisas desse jeito correto. Muito determinado, muito cabeça dura, obstinado, obcecado, mas sempre sendo guiado pelo que é certo fazer. E isso envolve não matar. Eu não me lembro do Gon matar nada ao longo dessa história. Ele quer lutar, ele quer vencer, ele quer superar desafios, mas, por exemplo, ele podia ter matado o Bomber. Ele poupa o Bomber. Todo mundo fica meio indignado. Fala, puta que pariu, você vai poupar o Bomber pra quê, meu caralho de asa? E ele poupa o Bomber no final do Greed Island. Ele é muito teimoso nessa questão. Mas assim, começa o arco do Chimera Ants, o Kaito identifica o problema e já fala pros moleques, não hesitem, vocês têm que lutar pra matar. E ele vai lá e mata. Ele já matou, nesse início de história, duas formigas Chimera, pelo menos, que a gente viu. Teve um no meio da floresta que ele até fala, tipo, vocês não precisam morrer, vocês podem se render. Aí eles não se rendem e ele mata. E tem um outro que eu acho que o primeiro que ele mata é naquela caverna, que tem umas formigas que escravizaram os caras e estão fazendo eles andar como se fosse cachorro. É uma formiga que parece um centauro. E ele mata uma dessas formigas. Ele já matou muito rapidamente porque o Kaito falou. Isso é que eu acho interessante também, que eu acho que é mais uma evidência de como ele vê o Kaito como uma figura paterna. O Kaito falou que não pode hesitar e tem que matar. Ele foi lá e matou. Eu não acho que isso é uma grande evidência, um grande sinal da transformação que a gente sabe que o Gon vai passar. Ele vai passar por uma transformação mais pra frente. Mas não é agora. E eu acho que ele matar essas formigas não é grande evidência assim. É mais evidência da urgência desse arco inteiro. Mas é interessante de ver. É uma coisa que me chamou demais a atenção. Por exemplo, aquela reação dele quando ele vê a Pitou cortando o braço do Kaito é uma reação tipicamente Gon, só que exacerbada. A reação de ele ficar putaço automaticamente e quase perder o controle é bastante Gon do que a gente já conhece, só que numa situação extrema. Inclusive, esse é um dos momentos que eu mais gosto desse trecho todo, porque é uma das primeiras evidências de como o Togashi vai brincar com o tempo no arco do Chimera Ants. Do ponto de vista da passagem do tempo, a narrativa do Hunter x Hunter era razoavelmente convencional. Várias outras coisas que ele fazia eram fora do convencional, mas a passagem do tempo era normal. Você não tinha grandes problemas com isso. Mas você tem já nesse trecho, como eu já falei antes, ele brincando com você não saber quanto tempo se passou entre uma coisa e outra, e o problema já ser muito grande quando eles encontram, assim, eles não pegam do começo, eles pegam já quando já deu merda e tal, eles não conseguem impedir o nascimento do rei, etc, etc, e a gente não sabe exatamente qual é a relação de tempo entre um acontecimento e outro, e isso é, de propósito, é o Togashi brincando com a nossa relação com o tempo da história. E esse é um desses momentos, quando a Pitô corta o braço do Kaito, que é ele paralisando o tempo e muita coisa acontecendo em questão de frações de segundo. Porque a Pitô parte em disparada daquela grande montanha no meio do nada, então você tem já uma coisa que é tipo, você sabe que a diferença entre a montanha ao longe e o próximo quadro, a Pitô muito perto do quadro, é menos de segundos, é fração de segundos. Então a gente já tem uma sensação de hipervelocidade muito forte. E aí ela vai lá e corta o braço do Kaito, e tudo aquilo acontece muito rapidamente. Você vê ela chegando, Kaito afasta os moleques, ela corta o braço do Kaito, o Gon tem aquela reação muito forte de querer partir pra cima da Pitô, e o Killua vai lá e dá um socão na cabeça do Gon e parte em fuga. Aquilo é muito rápido, mas aquilo são muitos quadros. Eu acho que até muitas páginas, não é pouca página, tipo 3, 4 páginas, assim. 3, 4 páginas pra algo que acontece em segundos, que é o que vai acontecer lá no finalzinho, lá na invasão. Isso acontece o tempo todo. O Togashi faz isso o tempo todo e é fascinante, é mágico, é foda. E essa é a primeira vez que ele faz, eu acho muito incrível. E aí a gente chega no Killua. E o Killua é fascinante. O Killua é um dos melhores personagens, se não o melhor personagem de Hunter x Hunter. Eu gosto demais do Kurapika. Talvez o Kurapika seja o meu personagem preferido de Hunter x Hunter. Mas eu acho que o Killua é um personagem mais interessante do que o Kurapika. Por quê? Veja bem. Eu não vou falar em desconstrução. É uma quebra de expectativa. Mas o Killua é um menino edgy, psicopatinha de cabelo branco. É um bichonen de cabelo branco com instinto assassino. Isso tem a rodo em anime e mangá por aí. O tempo todo tem algum personagem desse jeito. Tokyo Ghoul tem uns 25 Killuas diferentes. Só que, normalmente, o que você tem é uma coisa meio Kenshin Batosai. Quando você tem um personagem como Killua, que ele foi treinado para ser assassino e tudo mais, e aí tem um momento de descontrole dele, você tem aquele momento do olho de psicopata de anime, aquele momento, a risadinha de psicopata de anime, o olho esbugalhado, só que a íris é um pontinho e tal, e ele fica maluco e mata, e uá! O Killua não. O Killua é covarde. O Killua tem medo de agir. Ele foi treinado. Isso eu acho fascinante. Assim, eu não tô falando que é único, porque eu não vi tantas coisas na minha vida. Eu não quero ser um cara que só assistiu O Poderoso Chefinho, achando que tudo é parecido com O Poderoso Chefinho. Mas, assim, eu não tenho de cabeça uma memória de algo parecido com isso. Por favor, mandem e-mails. Mandem comentários no Twitter pra mim, @leokitsune. Comentem lá no Discord se você for um apoiador. Se você não for um apoiador, seja um apoiador. Mas comente, por favor, e me dê exemplos de algo próximo do Killua. De, pra começo de conversa, treinamento de assassino, que não é o clichê de matar e ser frio e calculista e suprimir os sentimentos. Não. Ele é um cara que foi treinado para ser covarde. Tipo, não, você vai fazer até onde der. A gente vai treinar você pra ser o melhor assassino possível. Só que se tem um inimigo mais forte do que você, você vai embora. Não tem essa de determinação, de raça, de partir pra cima e defender os seus... Não, acabou. Tem essa porra. O inimigo é mais forte do que você? Você vai embora. Isso já foi trabalhado bastante ao longo do Hunter x Hunter, né? Esse pensamento dele é o pensamento de avaliar a força do inimigo e agir de acordo com isso. E eu gosto muito de toda aquela explicação da Bisque. Ela faz um gráfico e é muito engraçado porque é um gráfico que faz total sentido, é um gráfico muito simples, mas é engraçado ela fazer um gráfico pra isso. Que é tipo, você é meio fatalista. Você não entende que numa luta de Nen, você pode estar no seu pico e o cara mais forte do que você estar num dia ruim e o seu pico ser maior do que o dia ruim do cara. Não, você sempre avalia que o cara tá no máximo da força dele e que você tá no mínimo da sua força, então você cai fora. E aí que tem o pulo do gato, que é um momento fascinante pra mim, que é aquela coisa que tem a ver com poderzinho, tem a ver com desenvolvimento de personagem e tem a ver com relacionamento interpersonagem, que é, com essa sua personalidade, você vai abandonar o Gon. E aí você tem uma das chaves desse arco todo. É uma das coisas mais importantes de todo o Chimera Ants e passa a ser uma das coisas mais importantes de todo o Hunter x Hunter. A relação do Killua com o Gon. É até mais a relação do Killua com o Gon do que a relação entre o Gon e o Killua. Claro que existe essa relação do Gon com o Killua. O que o Gon considera o Killua. Essa amizade verdadeira, o quanto ele gosta de fato do Killua, e o quanto você realmente acredita que eles são amigos. Nem vou entrar no mérito do shipping. Vamos falar de amizade aqui? Eu realmente acredito que eles são amigos, que eles andam por aí e vão no cinema de vez em quando. É claro que não vão porque nunca teve tempo para isso. Mas você acredita que eles fazem esse tipo de coisa? Então existe essa relação bilateral. Mas do lado unilateral da coisa, essa relação que o Killua tem com o Gon é fascinante, de ele considerar o Gon uma luz. É uma luz tão forte que ele não consegue nem olhar. E ele tem muito medo de perder. E aí ele começa a perceber que ele tem uma personalidade, uma maneira de pensar que pode ameaçar essa amizade. E assim, eu realmente fico pensando, mais uma vez, mandem e-mails, mandem tweets pra mim, comentem no Discord, se tem outra coisa desse tipo. A personalidade de um personagem de shonen de luta influenciando num resultado de luta no sentido de ele não lutar. Porque eu não me lembro de outros shonens de luta que eu conheço que o personagem é tão covarde a ponto de não querer lutar contra um adversário. Porque o shonen de luta está sempre colocando os personagens para lutar de qualquer forma. Mesmo o Shun do Cavaleiros do Zodíaco, que é o pacifista, sempre luta. Eu não me lembro de nenhuma luta que o Shun fala não vou lutar. Ele acaba lutando sempre. Ele acaba sendo salvo pelo Ikki de vez em quando? Sim, mas ele luta sempre. É muito engraçado ele ser o pacifista e ele sempre lutar. Ele nunca quer lutar, mas ele sempre luta. O Killua sempre luta também, obviamente, mas é muito interessante esse bagulho, esse momento que ele salva o Gon, por exemplo, é um momento que acontece apenas e somente porque ele é covarde. Foi a decisão mais inteligente naquele momento? Foi. No momento para a Pitou, sim, ele não venceria a Pitou naquele momento. Mas o debate é fascinante para mim. E por isso que é interessante ele lutar com o Shoot nesse momento. Porque o Shoot é outro covarde. Então você tem o Knuckle e o Gon, que são muito próximos, e o Shoot e o Killua, que são muito próximos. De maneiras diferentes, isso é muito legal também. Os dois são covardes de maneiras diferentes, mas eles são dois covardes. E isso torna a história mais rica para mim. Você tem um personagem principal que não é um protagonista de shonen de luta, é muito interessante. E outra coisa interessante, que é mais uma daquelas quebras de expectativa, né, e de anticlímax, porque o Togashi gosta muito de anticlímax, é o fato de que a gente termina esse trecho que a gente tá falando agora, a última coisa que eu vou comentar aqui, que é o trecho logo depois do nascimento do rei e tudo mais, e que tem a prova pra saber se eles podem ir pra NGL, que inclusive é mais um arco de treinamento. O Togashi é foda! O Togashi não para a história pra fazer arco de treinamento. Ele cria momentos em que os caras têm uma contagem regressiva. De novo ele fez isso. E de novo, é foda porque é repetitivo. Eu não diria que é. Por mais que ele já tenha feito tipo 4 vezes nessa história, em todo Hunter x Hunter. Sempre funciona. Porque sempre tem uma situação que demanda aquilo. Ele cria uma contagem regressiva, ele cria uma situação de urgência e os caras precisam treinar para ir para a próxima fase do bagulho. Então a história para um pouquinho. É até estranho esse momento, na verdade, porque tá tudo muito corrido e aí de repente eles param pra fazer esse treinamento e tem uns momentos de leveza com a Palme. Tem coisas muito engraçadas com a Palme e tal, mas eu acho o momento de leveza meio estranho naquele momento da história, sabe? Mas enfim, segue o jogo. E aí você tem um arco de treinamento e eles fazem todo esse esforço e eles não conseguem. Eu acho muito da hora. Tem um momento do Gon chorando porque ele nunca percebeu que ser fraco fosse tão doloroso, o que é foda. Isso é um momento que eu já vi em outros shonens de luta, assim. Ainda continua sendo um bom momento. Principalmente um personagem como o Gon. Porque o Gon é o determinado, é o cara que vai pra frente e tudo mais. Então ele chorando nesse momento é mais interessante do que outros personagens chorando nesse momento. Mas eles não conseguem. É um anticlímax. Eu nem lembro direito como eles continuam. Porque obviamente eles vão, né? A gente sabe o que acontece. É, eles vão pra infiltração. Eles fazem parte do resto do arco. O Hunter x Hunter não acaba aqui. Mas eu gosto de eles não passarem. E eu não lembro como eles fazem parte do bagulho. Então eu vou, no próximo podcast, descobrir como eles acabam fazendo parte do bagulho. Talvez só a água bata na bunda e os caras precisam de mais gente, chama o Gon. Mas enfim, por enquanto a gente fica por aqui. O rei acabou de nascer, a rainha acabou de morrer. Netero, Nov e Moral estão lá dentro. Knuckle e Shoot foram. Gon e Killua ficaram. Os três generais já estão nascidos. E agora a gente tem todo um trecho do meio do Hunter x Hunter, que vai ser o nosso próximo podcast, antes do plano de infiltração, que eu não faço ideia do que acontece. Então, eu estou muito curioso para continuar lendo, porque eu li esse mangá, eu assisti o anime, é a segunda vez que eu leio o mangá, é a terceira vez que eu tenho contato com Hunter x Hunter, e tem coisas ainda que são spoilers para mim, porque eu tenho uma memória muito bosta. Então, essa é assim que é viver como Leonardo Kitsune. Tudo é novidade para mim, porque eu esqueço as coisas. Olha que bonito, não é? Você não queria ter essa sensação de ler Hunter x Hunter pela primeira vez? Eu estou tendo, mesmo que seja a terceira vez, porque a minha memória é uma bosta. Enfim, até o próximo podcast. E vamos para e-mails e comentários do último podcast, que foi sobre o filme O Menu. E as respostas desse podcast foram muito curiosas, né? Eu sempre prefiro ler e-mails que discordem de mim. Eu acho mais interessante do que eu passar aqui o final desse podcast lendo como "Uau, Kitsune, como eu gosto de você e como você é legal." Não, eu prefiro que vocês digam que eu sou um bosta, porque é assim que eu me sinto também. Mas foram respostas curiosas e, no geral, a ideia das pessoas é que eu perdi uma camada muito importante desse filme, certo? Porque eu falei que é um filme sobre a elite e a crítica à elite e tudo mais. Eu mais ou menos mantenho isso, mas eu acho que eu perdi realmente uma camada. Mas olha só isso aqui. Eu vou ler um e-mail agora que é do Weverson Muniz. "Oi, Kitsune, tudo certo? Passando aqui para dizer que o podcast de um menu teve uma das melhores e mais lúcidas críticas que você já fez. Eu falei que eu gosto de ler e-mails que discordam de mim, vocês vão entender. Não se acomoda em juízos de valor, nem joga pra torcida, prefere o questionamento constante. Reconhece o comentário social, mas em vez de se deslumbrar com ele, busca sua contundência. E confesso que realmente não esperava essa postura. Por quê?" E aí vem o "com todo respeito." "Com todo respeito, quando se trata de animes e mangás do tipo, você costuma se deslumbrar fácil." Esse e-mail é fascinante pra mim. Porque esse e-mail é um grande "pô, Kitsune, eu gostei muito desse podcast porque dessa vez você não foi burro. Porque normalmente você é burro." Olha só, quando diz "assistam esse filme como uma coisa divertida, mas não muito mais do que isso, porque não tem como esperar um live action de O Capital de Hollywood, tem outros lugares pra você procurar isso", é o tipo de coisa que se aplicaria perfeitamente a Chainsaw Man, por exemplo. Shonen da Jump, a Hollywood dos mangás adolescentes, mas no podcast da obra você o trata quase como se fosse o Capital em versão quadrinhos. Questiona muito pouco, ou seja, joga pra torcida. Nesse novo não, o questionamento constante fala mais alto, doa a quem doer. Keep up the good work. Primeiro que, antes de mais nada, eu quero só abordar o fato de que teve alguns comentários falando que "ultimamente os seus podcasts estão muito esquerdistas, Kitsune." Eu vejo isso como uma crítica muito forte. Não no sentido de eu devia ser menos esquerdista, mas no sentido de se ultimamente parecia pouco esquerdista, então eu tô fazendo um trabalho ruim, né? Eu estava realmente fazendo um trabalho meia boca para as pessoas acharem que agora o Kitsune tá ficando bom, né? Tá ficando menos esquerdista. Mas enfim, esse e-mail do Everson, ele é interessante para mim. Porque ele fala esse negócio do Chainsaw Man. Ele fala que ele gosta do fato de eu não achar que teria uma grande crítica ao capitalismo vindo de Hollywood, então não espere por isso. Eu deveria aplicar esse raciocínio para o Chainsaw Man. Eu vou manter o meu raciocínio com o Chainsaw Man, porque justamente pelo fato de ele estar na Shonen Jump, a Hollywood dos mangás, é que é surpreendente que ele faça tanto quanto ele faz. E eu de fato acho que Chainsaw Man faz muita coisa no sentido de crítica ao sistema, ao capitalismo e tudo mais, e muito mais do que o menu, inclusive. Então eu vou manter a minha crítica. Mas, veja bem, o Everson não acha que Chainsaw Man faz tudo isso. E muita gente não acha que Chainsaw Man faz tudo isso. Eu acho. São diferenças de opinião. Aí eu vou pro próximo e-mail, que é um e-mail do Maicon Lucas, aqui, ó. "O segmento que você fala sobre crítica me incomodou. Primeiro você fala que os críticos de música usam termos estranhos." Eu não falei exatamente que eles usam termos estranhos. Mas isso também é problemas de comunicação. E se tem problema de comunicação, a culpa é minha, que eu tava me comunicando. Eu não quis dizer que eles usam termos estranhos, no sentido de termos técnicos demais. Eu falo no podcast que é adjetivação demais, justamente por tentar se comunicar com as pessoas em termos que as pessoas entendam, só que acaba ficando vago demais. Eu não quis dizer que eles ficam técnicos demais. Eu acho que eles ficam vagos demais numa adjetivação que acaba não dizendo muita coisa. Mas vamos lá. "Quanto a esses termos, me parece que você só não está acostumado com a linguagem dessa bolha de crítica. Tipo, alguém de fora pode olhar para o seu podcast e falar o mesmo quando você usa termos como contra-plongé, Deus Ex Machina e etc. Não acho, aliás, que é uma questão inteiramente elitista. Eu não sei exatamente se eu quis dizer que a crítica de música é elitista no geral. Mas enfim, talvez tenha parecido que eu quis dizer que a crítica de música é elitista no geral. E é um problema, eu não quis dizer isso, mas eu acabei dizendo, então pau no meu cu. Eu tô errado. Tive um problema na minha comunicação. Continuando o e-mail aqui. Minha prima é professora de música. Ela é uma fodida e ela adora ficar lendo essas críticas que eu não entendo nada. Pode ter aspectos elitistas, sobretudo quando o crítico não faz questão de explicar termos mais complicados e específicos, mas acho que tem ligação maior com uma linguagem específica de uma bolha que você não tá acostumado. Segundo, você diz que a crítica de música é meio vazia. Tá, isso eu disse, mas no sentido de pode parecer vazia. Você fala um exemplo de um cara que explica por que a música X não funciona, sendo que você tá ouvindo essa mesma música e pra você ela tá funcionando. E tipo, porra, Kitsune, acho que aprendi isso com você. Toda crítica é subjetiva. E foi exatamente isso que eu disse no podcast. O complicado da crítica é que o cara pode falar uma coisa que não tá funcionando porque certas coisas são pessoais demais. Foi isso que eu disse. Que acaba sendo um problema da crítica no geral e não tem muito o que fazer. Eu estou justamente dizendo que a crítica é subjetiva. Mas, mais uma vez, se isso não transpareceu, o problema foi da maneira como eu falei. Continuando. Se o cara diz que música X não funciona, quer dizer que não funcionou pra ele. E se ele traça um argumento sobre por que tal música não funciona, esse argumento é uma maneira dele explicar os motivos dele não ter gostado. Isso é justamente tudo que eu faço na minha vida inteira de coisa de internet. É o que eu tento fazer sempre. Eu entendo isso. Ó, ele fala aqui, ó, a graça da crítica é se aprofundar nos motivos de você ter gostado ou não ter gostado de aspecto X de uma obra. É foda porque eu concordo com a pessoa, mas pareceu que eu falei o contrário. Olha que merda. Eu fiquei muito frustrado com a reação das pessoas com o menu, e é tudo culpa minha. Eu fiquei puto com a maneira como eu acabei transparecendo. E aí tem um e-mail aqui do Vitor Batista, que ele fala que eu não entendi uma certa parte. Que ele falou, basicamente, na minha opinião, a maioria das críticas que eu li, de fato, não entendeu o ponto do menu. E isso me frustra imensamente. É o Vitor Batista, 21 anos, Belo Horizonte. Pois muitas das críticas adotam esse tom de o filme não diz muita coisa, ou a crítica ao capitalismo e à elite é rasa, sendo que este nem é o ponto principal do filme. Você até quase chega lá quando fala da crítica gastronômica, mas volta para a superficialidade do filme, que é essa crítica ao 1%. De fato, se esse fosse o tema do filme mesmo, ele seria bobo e nada além de divertido, mas para mim não é o caso. Pra mim, satirizar o 1% não é o ponto principal do filme, e por mais que ele aponte o dedo pra muitas coisas, acho que a grande maioria das coisas satirizadas se enquadram na mesma categoria. Categoria essa que eu diria que é o tema principal do filme. O filme fala sobre arte, mais especificamente sobre consumo de arte. E acredito que a escolha da culinária como pano de fundo veio justamente do uso da palavra consumo, pra se referir ao ato de vivenciar a arte. A crítica culinária satiriza o pedantismo e a pretensão exagerada de alguns críticos, bem como você disse no podcast, enquanto seu parceiro satiriza os críticos que orbitam esse tipo de persona e simplesmente reproduzem suas críticas. Ele faz um e-mail muito longo aqui sobre como ele acredita que o ponto principal do filme é a crítica em relação à arte e à nossa maneira de ver e consumir arte e à crítica de arte. Eu não sei se eu acho que é isso, mas eu nem cheguei a pensar nisso direito. Eu falei sobre isso, mas como um dos aspectos, por conta de ter uma das personagens como uma crítica gastronômica, e obviamente que o filme fala sobre isso em certo aspecto. Eu ainda tenho pra mim que a coisa da crítica gastronômica, e como um proxy para a crítica de arte no geral, e da nossa relação com a arte no geral, e de utilizar a gastronomia como arte, e a gente pensar nisso, é um dos pontos e não o ponto. Eu realmente acho isso. Porque eu realmente acho que no fim das contas tem a ver mais com a elite. Talvez a relação da elite com a arte seja um ponto principal. E a comodificação da arte pela elite seja um ponto principal. Eu não sei se é especificamente da arte como um todo. Eu acho que é mais específico. Mas eu não pensei sobre o filme sob esse aspecto. E foi um defeito no meu podcast. Foi um defeito. Tem um comentário no nosso Discord de um dos meus apoiadores, seja um apoiador também, que é o do senhor Bromélia, ou Bromelia, eu não sei como ler, não tem acento nesse nick de Discord. Que ele fala muito próximo disso, ó. Sobre o filme eu saí com uma impressão ligeiramente diferente sobre esse filme do que esse filme se trata. Como o personagem do Nicholas Holt fala no início, o Sloth não vem de um prato, vem de uma narrativa, narrativas essas que estão muito presentes em toda a performance daquela noite em Hawthorne. E pra mim o principal delas é sobre a natureza daquilo tudo. Existem muitas contradições entre o discurso e os atos do Sloth. No início da noite, o Slovic fala que a noite não é sobre ele, sim sobre os ingredientes da natureza, etc. Ou algo do gênero, parte da experiência envolver passar por onde esses ingredientes são colhidos. Quando é servido o prato das ostras, os clientes sabem a procedência dessas ostras. Ainda assim, toda aquela noite é sobre o Slovik, sobre a relação dele com a culinária e a indústria que a envolve. A comida é apenas um personagem secundário dentro daquela trama fantabulesca que ele decidiu contar. O Slovik também fala abertamente sobre ser parte do problema, mas quando confronta Margot sobre a posição dela naquele restaurante, o Slovik põe a si mesmo do mesmo lado dos outros cozinheiros. E falando de cozinheiros, se essa performance dele tivesse algo a ver com o que ele se propõe, por que os funcionários dele são do prato? Slovik fala da purificação, mas aquelas pessoas não são o problema, elas são vítimas, vítimas dele. Slovik se põe na posição de levar a tesourada na perna da pessoa que ele assediou sexualmente, fazendo referência à metáfora da violência que a mãe sofreu do pai dele quando ele fez o mesmo, ao mesmo tempo que sistematicamente a preteriu durante 3 anos simplesmente por rejeitar seus avanços. Mas talvez a narrativa mais saltante de Slovik é que aquelas 12 pessoas são a elite, e pra mim é um bullshit completo. Aí ele faz uma conta aqui, ó, você não pode ir sozinho, então são 2.500 dólares, 1.250 por pessoa, só que 2.500 dólares não é dinheiro de elite, é o dinheiro que um Disney adult gasta na sua visita anual aos parques da Disney. É que aí tem o cara que fez isso 11 vezes, né, mas enfim. Basicamente ele fez um comentário muito grande sobre como não é sobre a elite e porque existe uma grande hipocrisia na narrativa do Slovik, porque aquelas pessoas não são exatamente grandes representantes da elite, não no seu 100%, né? Esse é o tipo de gente, voltando pro comentário dele, que o Slovik reuniu naquela noite. Gente que aceitaria, não exatamente a elite, mas gente que aceitaria a narrativa que a própria morte traria algum tipo de catarse ao mundo, mesmo sendo peixe pequeno no grande esquema das coisas. Ele fala que a cena do hambúrguer é uma cena que chega nessa conclusão, que a Margot fala que aquela noite não foi de fato sobre a comida, e sim sobre o Slovik, sendo o fato de ela ainda estar com fome prova disso. O Slovik reuniu um monte de pessoas que ele desgosta, mas que cairiam na narrativa dele. A Margot não era uma delas, então ela conseguiu sair. Nesse sentido, eu realmente acredito, usando inclusive esse argumento, eu acho que ainda faz sentido você pensar sobre como aquilo é a elite, ou pelo menos pessoas que são e gostariam de ser, ou que gostam da imagem de ser da elite, que são o tipo de pessoa que cairia na narrativa. Quando você quer ser da elite, você gosta desse tipo de narrativa. Você gosta de fazer parte de uma história como essa, né? O Bromélia faz um comentário aqui, que é mais uma das coisas que me frustram no meu podcast. Porque ele falou que, tirando o fato da Anya Taylor-Joy não parecer do povão, ele falou que ele acha que foi tipo eu tentando achar pelo em ovo. E assim, até isso talvez tenha transparecido errado, porque não era exatamente um argumento contra o filme. É uma coisa que eu acho engraçado e eu fiz piada. Mas pareceu um argumento no meio de coisas. E aí é falha de comunicação. Então esse foi um podcast que me frustrou muito. Sei lá, cheguei à conclusão de que eu não devia ter falado do filme, porque foi uma relação tão cheia de lados diferentes que eu acho que foi mais um defeito de comunicação meu e uma falta de capacidade de crítica. Então, obrigado pelos seus e-mails. É sempre importante eu entender essas coisas e usar isso pra, se a minha cabeça estivesse no lugar, eu usava isso pra partir pra frente. Mas, às vezes, a gente não consegue. Mas a gente vai tentar. Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail e comentário no Discord. Se você quer ser um apoiador, colabore no Catarse, que o link está na descrição deste podcast, beleza? Muito obrigado a todos que já são apoiadores e já estão comentando no Discord e ajudando o podcast a continuar existindo e a eu melhorar a minha maneira de fazer esse podcast. Toda sugestão é bem-vinda, inclusive. E muito obrigado a todos esses nomes que são eternizados aqui como os maiores apoiadores do podcast toda semana. Leandro Lugarese, David Oliveira, Maria Luísa, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático, Wilson Ricarte, Vinícius Fernandes, Marcos Eduardo Miller, Diego Castro, Jornada do Whisky, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Caio Encarnação, Hakai, Marco Antônio Velone, Pedro Manfrim, Zac Vieira, Lucas de Moraes Paim, Rubens Suzuki, Raul Barros de Luna, Rafael HQ, Antônio Galetti, Fabiano de Luna, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Meca Jack, Felipe Lima Marques, Felipe Reis do Castro, Vinícius de Oliveira Giuliani, Lucas Lima da Silva, Thiago Marcelo Risso e Luan Barreto. Esse foi o Kitsune dessa semana. O Kitsune da próxima semana, se eu conseguir terminar de ler a tempo, foi escolhido pelos apoiadores e será um livro. E será Eu, Robô, de Isaac Asimov. Eu ainda estou lendo, eu espero não atrasar, porque eu sou um leitor lento. Aguardem, se não for isso eu troco por alguma coisa. Pode ser um OVA dos anos 80, finalmente? Ah! Até semana que vem.